Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.
Entrevistas.
Ele é professor, psicanalista, escritor e cientista político. Assina voluntariamente há mais de 3 anos a coluna Conhecendo a Psicanálise dentro deste programa que você está ouvindo agora e que há muitos anos escuta e vai escutar por alguns anos ainda. Ele é um produtor de conteúdo para várias frentes da sociedade. Hoje lançando no Resgate da Cidadania o projeto Inteligência Política. Eu estou falando do Magno Dias. Magno, já algumas vezes você já passou por aqui ao vivo, todo sábado, com a coluna, mas primeiramente com o seu bom dia, eu já faço uma pergunta. Por que esta roupagem diferente de tantos outros que eu conheço, de lançar seus projetos, sua contribuição para a sociedade no rádio? Você lançou um livro, o escritor aqui no rádio, você lançou o livro, que eu não me lembro agora o nome, até porque é em inglês, que é sobre a
Método
Soco em inglês, aqui no rádio. Uhum. Você já lançou outros produtos e agora lançando o Inteligência Política no rádio. Boa tarde, muito obrigado por nos atender.
Boa tarde, meu amigo Sávio Anderson, que está aqui ao nosso lado, a todos vocês que nos ouvem através do próprio rádio ou das plataformas digitais. Sávio, eu estou aqui novamente, nem lembro quantas vezes já tive o privilégio de desfrutar da vossa presença aqui no estúdio, por uma razão simples. O rádio é uma das mais poderosas formas de fazer comunicação com as pessoas no mundo. Independente do país onde você esteja, as pessoas têm o hábito de satisfazer as suas necessidades de obter informações, de se divertirem, de também viverem experiências de aprendizagem através do rádio. E o seu programa, Resgatando a Cidadania, ele é um grande entusiasta de grandes projetos. Eu conheço poucos programas, sabe, que abraçam a educação, a formação e o incentivo à aquisição do conhecimento, quanto você, enquanto produtor, enquanto apresentador e este programa. Esta é a razão de eu estar aqui novamente hoje.
Ô Magno, a política ela não nasceu nos partidos políticos, não com os nossos atores políticos atuais. A política é uma ciência de muito tempo. E assim, qual a origem da política? Qual o seu propósito? Claro que ao meio do caminho alguns propósitos foram desvirtuados pelos desvirtuadores de política. Mas na sua essência, na sua raiz, é claro que ela foi criada com propósito, assim como toda ciência. Fala um pouco sobre essa origem, esse propósito que você discorre tão bem.
Bom, Sávio, a política ela surgiu na Grécia, aproximadamente no século VI a.C. E ela é contemporânea da filosofia, elas nasceram praticamente juntas. É interessante dizer, Sávio, que os filósofos gregos eles compreendiam a política como, memorizem isso, tá bom, ouvintes? O ápice da realidade humana. Quando o ser humano alcança o seu nível máximo de compreensão desta realidade, deste cenário que todos nós estamos envolvidos, isto era a política para os gregos. E eles utilizavam duas outras expressões que eu gostaria que nós entendêssemos em essência. O ápice da realidade humana, como vida boa e virtuosa. Percebam, a vida boa e virtuosa do indivíduo, homem ou mulher, ela é baseada no exercício da política. E esta principal característica é a liberdade do indivíduo.
Mas a vida boa não é morar no arranha-céu, ter um jatinho para pousar lá em cima, não, né? Essa vida boa está na essência da palavra, essa palavra boa aí.
A ideia de vida boa é uma vida útil. O que é uma vida boa? Por exemplo, Sávio, você tem uma vida boa. Não estou me referindo à qualidade de como você desfruta a vida, mas de que a sua vida atende a um propósito. E esse propósito não é só para você ou sua família. É um propósito muito mais para as outras pessoas a quem você serve, como comunicador, produtor e pedagogo. A vida boa é a vida que se tem em utilidade para produzir algo para o bem de todos, e não apenas o bem individual.
Eu ia fazer uma pergunta a você que está anexada a essa primeira e essa sua primeira fala, mas antes eu queria antecipar uma outra. O que é esse projeto seu, seu trabalho? Que eu já vi que você está dando mensagem em vários lugares, inclusive já sendo buscado pelo movimento político partidário por conta do momento. O que é o Inteligência Política? E aqui você se propõe com sua equipe entregar não só aqueles atores políticos que estão lá para gerir, mas, sobretudo, à sociedade, que eu acho que só não existe política se tiver complemento, né?
Perfeito, Sávio. Em 2016, depois de eu vir de uma viagem onde eu trabalhava e participava ativamente, eu decidi me lançar em um campo que até então, para mim, era desconhecido. Eu sempre gostei muito da política, mas, como muitas pessoas que provavelmente nos ouvem, tinha me permitido estabelecer certos preconceitos. E um deles era achar que me envolver com política poderia, de alguma forma, macular a imagem que eu já estava construindo como profissional.
Como você, tem muita gente que ainda pensa assim.
Então, o que eu decidi fazer? Decidi mergulhar no estudo da política por mim mesmo. Eu fui para uma cidade em busca de uma oportunidade profissional, e quando eu cheguei lá eu conheci um rapaz que estava à época se descompatibilizando do emprego público que ele tinha, porque ele desejava concorrer às eleições. E ele me fez um convite ousado. Ele disse: Magno, o que você pode fazer para me ajudar a vencer as eleições? Eu não entendia muito sobre política. Ele me perguntou depois: você sabe fazer alguma coisa nesse sentido? Eu disse: aprenderei a tempo. E ele disse: você vai aprender? Eu disse: vou. Eu disse para ele: daqui a 3 dias eu volto a te procurar. Ele disse: melhor, vamos marcar num restaurante. Eu fui para casa. Naquele dia eu passei 3 dias mergulhado nos livros, nos pensamentos, reflexões, e consegui construir o primeiro arcabouço do que hoje é o FOS. P-H-O-Z, que em grego quer dizer luz. FOS, Inteligência Política. E ali o esboço me permitiu voltar a conversar com ele. Resumindo, ele venceu aquela eleição. E uma das coisas que ele declarou à época, e ainda hoje reconhece, que a maneira como eu o instruí sobre pensar política, sabe? Porque alguns de nós não percebem ou não entendem que política é matemática. Eleições é como lógica matemática. Política é subjetivo, é interpretativo e necessita de uma vinculação intelectual para compreender. Agora, eleições políticas, disputas políticas, é matemático. Se você entender, se você souber como ler estatísticas, fazer as projeções e entender o cenário, é possível estabelecer a rigor uma metodologia efetiva para sair com a vitória.
O Magno, então é por isso que é comum numa reunião política usar a expressão leitura do cenário macro, micro, regional. É por isso que eles falam essa leitura do cenário. É isso, é fazer essa leitura dos números, vinculando esses números àquele objetivo?
Perfeito, Sávio. Muitas vezes nós acabamos por internalizar a forma cultural de se estabelecer possibilidades de vitórias nas eleições simplesmente pela cara da pessoa. Eu já vi muito isso. Alguém olhar e dizer assim: ah, este candidato A vai ter 300 votos, o candidato B vai ter 500. E a pergunta que se faz: qual base estatística se utiliza para se estabelecer até onde alguém pode alcançar numa disputa eleitoral? Não existe uma projeção baseada em vidência. Na vidência, na adivinhação. O que existe é estatística com base em preceitos da ciência.
Magno, então, inteligência política, ele quer entregar para a sociedade isso. tanto o candidato preparado para fazer essa leitura, para um bom discurso que a gente vai falar mais na frente, uhum. quanto uma sociedade que não escolha o presidente Fernando Collor, porque ele era bonito, charmoso, muitas meninas, eu, inclusive colegas minhas de colégio, diziam, ah, eu vou votar em Collor, é lindo, maravilhoso. Na época, né? Não sei se ele continuou bonito, mas assim, essa leitura de esse candidato fala bem, então ele impressiona, ah, ele é o meu pastor, ele é um cara, um cantor famoso, isso... Ciência política, inteligência política, ele propõe mostrar que não é bem assim, ou se assim for, talvez você esteja trazendo uma pessoa que não esteja preparada.
Perfeito, Sávio. Nós estamos falando da inteligência política a partir de três pilares. Primeiro, a leitura do cenário político. Essa leitura, como você bem colocou, precisa levar em consideração números e letras. Como assim, Magno? Números e letras. Números porque você precisa entender estatística, que é uma ciência muito importante.
Isso no caso dos candidatos.
Tanto dos candidatos, quanto daqueles também que vão escolher seus candidatos.
Ah, sim.
E eu vou explicar um pouco melhor. Depois, atuar na formação e educação política. A nossa proposta é de que haja um processo constante de formação política. As pessoas tenham a oportunidade de entender por que a política é necessária na vida delas e por que é ainda mais imperioso que cada uma delas cumpra o seu dever como cidadão, um dever de cidadania, que é uma das palavras que nomeiam este programa, indo às urnas e depositando a sua crença, sua expectativa, pelo rigor adequado e não simplesmente pela beleza estonteante de alguns candidatos ou candidatas. Nós vamos entender que cuidar da imagem, como nós acabamos de falar na diplomacia, é um fator preponderante, de grande necessidade, mas ele não pode ser o motivo ou uma das razões que levem uma pessoa a escolher o seu candidato ou candidata com base na aparência. O Braulio acabou de dizer que as aparências podem enganar.
Ô Magno, essa aparência, só voltando um pouquinho ainda nela, eu sou um professor e sou todo, digamos assim, diplomático lá na escola, na minha sala de aula, na sala dos professores, mas quando eu estou na rua, essa imagem não condiz com a minha vida no dia a dia. Não é que você vai dar a aula dentro dos ônibus, vai estar dando aula lá no onde está tomando um drink. Não, não é bem assim, mas eu tenho que ter essa imagem, essa aparência, que não é só a questão do vestuário, do cabelo, ela tem que estar trazendo para o eleitor que aquele cara, quando ele pensa sobre movimento de mulheres, ele não pensa só no microfone, ele a defende, ele o defende de maneira científica, porque ele estuda, ele pesquisa. É nesse sentido?
É nesse sentido, sabe? Porque o que nós estamos aprendendo, e esse é o terceiro pilar do FOS, Inteligência Política, que a construção de imagem, de uma imagem positiva, ela é fundamental para o mercado eleitoral. E não se ofendam quando a gente fala mercado. Não é que vocês ou eu, nós sejamos produtos. Nós estamos falando numa linguagem técnica. A imagem, por exemplo, quando você vai no mercado, a embalagem do produto também tem uma participação determinante na escolha do produto que você leva para casa. Quanto mais acessibilidade ele tiver, se a pessoa tiver deficiência visual, se estiver em braille, as pessoas que não enxergam, por exemplo, terão a preferência de levar aquele produto que eles possam ter acesso sem precisar de intervenção ou de mediação de uma outra pessoa. A política, a visão das disputas eleitorais não é tão diferente. Todos os candidatos são como se fossem produtos. E eles estão ali naquela prateleira gigantesca, que pode ser o horário político, que podem ser os comitês de reuniões. E nós somos as pessoas que escolheremos quem desejamos depositar a nossa confiança. Imagem, como você falou muito bem, sabe, não é apenas como eu me visto. Por exemplo, vou usar você como exemplo. Eu acho você um grande exemplo de pessoa que cuida da própria imagem. Você se veste bem.
Mesmo com o cabelo assanhado agora, vou até passar a mão, que a esposa fica reclamando.
Mas está ótimo o seu cabelo.
Passei a mão.
Olha só, você se veste bem, se veste com simplicidade, está sempre muito cuidadoso com as cores. Isso é cuidar da imagem, mas não é exagerado. Você não está aqui com um relógio de 5 mil reais, nem com uma pulseira de 2.000? Pode, tá bom? Não estou dizendo que você não possa utilizar. A pergunta é, qual é o propósito disso? Você, quando está, por exemplo, diante de um grupo de pessoas, numa situação de maior vulnerabilidade, como você imagina que estas pessoas se sentirão? Se você estiver ao lado delas, ostentando ou utilizando uma camisa de R$500, ou utilizando uma joia de ouro que aquela moça jovem que esteja ao seu lado, muitas vezes se sente envergonhada de aproximar-se. Ou se o seu perfume exala um cheiro tão poderoso que aquelas outras pessoas sentem-se inadequadas em estar na sua presença. Imagem é, sobretudo, a maneira que você diz às pessoas, muitas vezes, sem abrir a boca.
E que diferença tem, ou se tem diferença, do hoje, na maneira de fazer política em relação ao passado? Claro, você não é um homem de 80 anos, é um garoto de 30 e poucos anos, mas você é um estudioso, um pesquisador. Existe diferença? Se existe, quais? O que é que nós avançamos? O que é que nós não avançamos? Partindo do ponto de vista dessa cultura da política no Brasil, no mundo. Fica à vontade para falar do Brasil, que a gente está em momento de eleições.
Sávio, é muito interessante, eu sempre fui um grande apreciador de política. Uma das pessoas que ela provavelmente está me ouvindo aqui, que ela ouve todos os sábados, que mais entendem de política é a minha mãe. Você vai dizer assim, Magno, mas a sua mãe é cientista política? Não. Ela foi para quantas universidades? Nenhuma. Mas ela foi e ela é uma pessoa que tem uma habilidade extraordinária de análise de cenário. Ela trabalhou, Sávio, na campanha eleitoral de um dos homens mais respeitados deste estado, Miguel Arraes de Alencar.
Que não era pernambucano, rapaz.
Exatamente.
Era cearense.
Era cearense, mas escolheu Pernambuco.
Grande pernambucano.
Grande pernambucano. Minha mãe trabalhou na campanha dele. E uma das coisas que ela costuma dizer para mim é que ela tinha satisfação, prazer de ir até ele e contribuir para uma causa. Perceba, ela não disse que ia trabalhar para o candidato. Ela dizia para mim, continua dizendo, que iria trabalhar por uma causa maior do que quem o representava.
Dona Mariluce, né?
Mariluce Dias, que está nos ouvindo.
Dona Mariluce Dias, um abraço à senhora. Eu tive o privilégio de entrevistar o Miguel Arraes com aquele pigarro que ele tinha na voz, mas muito bom de entrevistar e muito bom de conversar.
Portanto, voltando, Sávio, e aí naturalmente que tudo vai se modificando. A forma de fazer política no Brasil, ela não é a mesma, por exemplo, do que a década de 40, 50, muito menos na época em que o Brasil conseguiu alcançar um dos momentos mais importantes da democracia do nosso país, quando foi o direito de escolher seu próprio presidente. Quer coisa maior do que você, Sávio, eu, o Anderson que está aqui, todos que nos ouvem, ter o direito de colocar, depositar um voto e dizer quem você quer que presida o país onde você vive e ama? Isso é grandioso. Mas a gente não tem só o direito de escolher quem é o nosso presidente, nós temos o direito de escolher também quem é o vereador, que provavelmente, Sávio, é o político que está mais perto de cada um de nós do que o presidente. Muitas vezes ele mora na nossa própria
geralmente
rua.
É um amigo da gente, é, né? Ou parente, né?
Ou parente, mora na mesma rua, pega ônibus com a gente.
Criou-se então, com a gente.
Criou-se com a gente. Então, assim, a política vai se alterando, as metodologias vão se modificando. O que nós tínhamos até então, à época, hoje a inteligência artificial faz muito do trabalho que um batalhão de pessoas na antiguidade precisariam fazer há um tempo atrás. Então, essa mudança, ela vai alterando os caminhos que a política se constrói, mas tem coisas que são inamovíveis, princípios e valores.
Caramba, eu vou dizer essa palavra, não. Inamovíveis?
Exatamente, não são modificáveis.
É quase um trava-língua.
É quase um trava-língua.
Quase um trava-língua, inamovíveis.
Exato. Por quê? Elas não se modificam com o tempo, elas são atemporais, outra palavra bonita, atemporais. Ou seja, da mesma forma que fazer política um pouco lá atrás exigia comprometimento, honestidade, a capacidade de escolher pessoas por competência, vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vivemos uma espécie de gestão política em que a competência de quem alguns gestores públicos escolhem não se baseia no que aquelas pessoas sabem fazer.
Ou, às vezes, escolhe um cara que não tem essa competência, ou pega o cara que tem uma competência inabalável, né? Inabalável, e coloca no lugar que ele não é o lugar dele.
E esta inaptidão, inabilidade deste gestor acaba gerando um prejuízo para quem? Para a população.
Engessa.
Engessa a pessoa e a população é a que mais vai ser penalizada. Por quê? Se você tem um profissional que não tem competência para conduzir um programa, por exemplo...
Na de Raid, não.
Não, é um programa, por exemplo, da prefeitura, de uma prefeitura destinada à população, destinado àqueles que estão em situação de vulnerabilidade, a população que está na ponta sofrerá por esta incompetência técnica de alguém que não foi escolhido como deveria. Ou, quando alguém tem uma grande habilidade e formação, tá, Sávio? Deixo aqui uma importante mensagem. Não podemos trabalhar com improviso. Não podemos trabalhar com os ajustes por falta de planejamento.
E o dinheiro público está lá, né?
O dinheiro está lá.
Você está gerindo uma verba pública, então você não pode brincar de fazer.
Você não pode brincar de fazer porque hoje é um dos grandes avanços do nosso país. O controle é muito rigoroso, Sávio.
Para e a profissionalização da gestão.
É a profissionalização da gestão. Então nós não podemos, como gestores, mas aí as pessoas podem se perguntar, tá, mas qual é o meu papel como cidadão? O seu papel como cidadão é fiscalizar aquele que você escolheu, se ele está sabendo escolher a pessoa certa para servir na sua cidade.
Certo, mas ele fiscaliza como, Magno? Ele não chega na prefeitura, a porta para entrar, tem que falar com o vigilante, tem que dar o assunto, chega na Câmara, não sabe qual é o dia da sessão. Como o cidadão, ele tem ferramentas para fiscalizar, como, por exemplo, assistir às sessões da Câmara? Seria um dos canais?
Um dos canais é você assistir o que os vereadores e vereadoras debatem toda semana na Câmara Municipal de onde você reside. Você tem direito a ouvir, você tem direito a perguntar, porque aquele espaço ele é destinado a um grupo de homens e mulheres que estão lá para defender os interesses da coletividade.
E ele representa, né?
Ele representa
a sociedade.
Perfeitamente. Outra maneira, por exemplo, muitas prefeituras disponibilizam um site de transparência e é dever, é obrigação que estabeleça-se o critério de que o cidadão comum, que somos nós, tenhamos acesso aos custos, aos gastos da administração pública municipal. Transparência não é um ato de bondade, é um dever administrativo cívico de todas as gestões municipais.
Magno, eu tive um momento na minha vida que eu era repórter para o programa Comando da Tarde do nosso saudoso, que já faleceu, Jota, fugiu o sobrenome dele, lá da Rádio Guarani. Então, o nosso Jotinha, eu ia para tudo que era de Câmara de Vereadores buscar entrevista. Eu ia lá sonhando que eu ia encontrar um vereador lá, o cara com um intelecto danado, uma linguagem culta, e eu ficava até meio intimidado, né? Então o Jota Filho sempre me mandava. Quando eu chegava lá, eu fazia uma pergunta, o cara não sabia nem discorrer sobre o próprio projeto que ele apresentou. Então, esses caminhos também passam por essa formação, por essa adequação, pelo discurso. Vamos falar um pouco sobre esse aspecto.
Vamos falar, mas se você me permite,
sim,
sabe,
tá, deixa permitido.
Eu mandar alguns abraços aqui, sim, que as pessoas estão mandando várias mensagens. Seu programa tem uma grande audiência, viu?
Graças a Deus.
Graças, né?
Vamos avançar mais.
Bora lá. Roberto Silva, que é o meu amigo e também é um sócio nessa empreitada, que é o Foz da Inteligência Política, está lá em Igaraçu, no bairro de Iamã. Mandando um grande abraço para você, dizendo que está sempre ouvindo o programa todo sábado a partir do meio-dia.
Um abraço para ele. Está chovendo aí, Roberto? Um abraço para você, minha mãe.
A Tati Santos, que foi homenageada, sabe, na última terça-feira com o prêmio...
Mulheres Pérolas Negras.
Que coisa maravilhosa.
Mulheres que se destacam em Pernambuco. Parabéns para ela. Eu fico muito honrado por ela ser uma das colegas aqui do programa.
Exatamente. Ela disse que o certificado é lindo, que o evento foi maravilhoso, e a Sâmia Veras foi muito gentil com ela. Inclusive, ela escutou todo o programa aqui com a Sâmia, batendo um papo
contigo. Boa entrevista com a Sâmia.
Foi legal. Também mandar um abraço para toda a cooperativa Cooperação. lá de Goiânia. Eles estão nos ouvindo aqui dizendo, olha, que programa sensacional, falando sobre política, sobre inteligência. E alguns estão dizendo aqui, eu nem sabia que a gente poderia colocar na mesma frase inteligência e política juntos. Olha que legal, sabe? Podemos sim, amigos. Mandar um abraço também para Silvio Leal, Alzeni Oliveira, que estão liderando o Clube da Cidadania. Nos mandou aqui dizendo, estou com vocês aí acompanhando toda essa maravilhosa conversa. Abraços, amigos.
Antes de você continuar, eu já ia entrar nesse aspecto, mas já pegando a deixa, está aqui uma lembrança.
Para mim,
20
sabe?
20 anos de rádio e uma para a dona Mariluz.
Nossa, ela vai amar, Salão.
É, 20 anos de rádio, isso é um produto que foi buscado pelo Clube da Cidadania e o MK Papelaria Criativa, que ofereceu para a gente. É uma caneta e um marcador de texto. Anderson já fez um biquinho ali, mas não se preocupe, amigo. Os amigos não deixam os outros em perigo. Fique tranquilo que você não vai ficar com raiva de mim hoje. Então, 20 anos de rádio, o que é que a gente pode oferecer? Comunicação de qualidade, com todo esforço. E agora estou lhe oferecendo uma caneta e um marcador de texto para você guardar como lembrança aí desses 20 anos de rádio.
Adorei, sabe?
Entendeu? Aí voltando aqui para inteligência política, está com você. Os caminhos, o que é que o candidato e a candidata pode trilhar aí?
Eu vou trazer três elementos, né? Aí as pessoas me perguntam muito, Magno, geralmente você fala sobre três coisas. Em um outro momento eu explico mais detalhadamente por quê, mas isso também tem uma razão da neurociência, mas vamos lá. Quais são as três habilidades, amigos e amigas, você que deseja concorrer a uma oportunidade como um legislador ou legisladora, quais são aquelas características que a população, de forma geral, espera encontrar em um candidato? Primeiro, que esta pessoa pense no bem-estar alheio genuinamente. Muitas vezes nós acompanhamos uma sociedade da hipocrisia, sabe? Aquela onde as pessoas oferecem ajuda ou estendem a mão esperando que haja um registro fotográfico, um vídeo, um agradecimento público nas mídias sociais para atestar a bondade daquele que o fez. Isso é apenas hipocrisia. Quando a população diz que espera que o seu candidato pense no bem-estar alheio, ele está falando, ela está falando, de uma atitude essencial de valorizar aquelas pessoas que você irá representar dentro de uma Câmara Municipal e na gestão dos recursos públicos da cidade onde as pessoas moram. Então, candidato e candidata, não pense que você vai poder adotar uma postura de pensar no bem alheio apenas em circunstâncias específicas. Aí eu vou falar como psicanalista. Se você achar que pode mascarar uma bondade que não seja real, em algum momento, sem que você perceba, você vai mostrar, se não, aquilo que você é. Tem uma passagem muito interessante que diz o seguinte: use a palavra que você quiser, mas você não dirá, ou melhor, você dirá apenas aquilo que você é. Use a linguagem que você desejar, você no final da mensagem dirá quem você é. Então não vai fazer muita diferença se você fingir que se importa genuinamente. É muito mais interessante você aprender a se importar, sabe? Porque pensar no bem-estar alheio é uma habilidade que se desenvolve. Nenhum de nós nasce pensando apenas em ofertar ao outro as coisas que nós temos de melhor. Nós aprendemos dentro da casa que nós vivenciamos.
Dá para aprender, dá.
Dá para aprender, sabe?
E por que eu tenho medo de conversar com você, porque as minhas falas são contundentes. Por que o cara ganha 10 mil reais numa câmera e ele não tira 500 reais todo mês para investir em um professor de português, em um cientista político, em um psicanalista para comportar e suportar aquela correria do dia a dia, em uma atividade física, e esse povo não faz isso?
Porque na maior parte das vezes nós temos uma distorção do que é autossuficiência. Às vezes, a maior parte de nós é tomada pela vaidade de que nós não precisamos da ajuda alheia. Perceba, a maior parte de nós acredita que tenha o suficiente para doar, para dar. Mas muitos de nós temos a sensação, e isso se fundamenta na vaidade, no orgulho de que nós não precisamos receber ajuda através de orientação ou de instrução. Muitas vezes o que eu observo, Sávio, é que as pessoas sentem-se ressentidas, magoadas e rejeitam alguém que oferece, porventura, uma orientação. Por isso que eu sigo uma máxima na minha vida, Sávio. Eu não simplesmente distribuo pontos de vista, sugestões, recomendações, porque isto para mim é tão valioso que eu não posso, depois de anos buscando compreender algumas coisas, depois de tanto tempo mergulhado em estudar e aprender aquilo que eu sinto necessitar, eu não posso simplesmente jogar às praças, à rua, em qualquer ambiente, aquilo que não for valorizado. Outro exemplo aqui na própria programa, por que que as pessoas todo sábado escutam seu programa e esperam avidamente pelos quadros e pelas entrevistas? Porque eles estão devolvendo a você o que você oferta em qualidade de comunicação. E de que maneira eles devolvem? Quando se interessam, quando eles valorizam, quando você pega o seu rádio e sintoniza na Folha, quando você conecta a plataforma para ouvir, você está devolvendo interesse a quem produz. E é esta troca de eu me interessar pelo que você tem a me ofertar e você fazer isto com abundância e qualidade que se estabelece um vínculo bem sucedido.
Ô Magno, eu não sei se você é médico, não sei se você consegue, é um grande pastor, se você consegue, é um grande consertador, você vai dar jeito, mas o que fazer com aquelas pessoas que estão na condição do milho da pipoca que não estourou? Você sabe que quando a gente bota o milho no óleo, as pipocas, sim, estouram, mas alguns, que não são muitos, mas tem alguns que não estouram. Se você tirar o milho da panela e colocar novamente ele não vai estourar e vai chegar o momento de queimar. Uhum. Essas pessoas que estão extremamente fechadas à política, eu detesto, eu odeio, eu escuto isso dentro, uhum, da família. O que é que a gente pode contribuir com elas?
Primeiro,
de que forma esses candidatos, os cientistas políticos, as pessoas que estão na gestão, pode, será que acolher essas pessoas conseguiria abri-las?
Primeiramente,
até porque elas não são milhos, né?
Sim, não.
É uma metáfora.
Não, claro, ficou muito claro para mim e é bem pertinente o que você trouxe, Sávio. Primeiramente, as pessoas se comportam do jeito que são por alguma razão. Muitas vezes eu recebo, né, numa conversa psicanalítica, pessoas que falam sobre parentes ou outros com quem elas têm certo conflito e elas apontam o dedo e dizem o que fazem de ruim para elas, como complicam suas vidas. E aí eu lembro de uma frase de um filósofo que diz o seguinte: o inferno são os outros. Tudo que há de ruim na minha vida não é causada por mim, é pelo outro. São os outros que tiram a minha paciência, são os outros que não me valorizam, são os outros que não me dão importância, são os outros que esquecem de mim. E nós precisamos viver um momento da autorresponsabilidade. A responsabilidade por dar valor e importância ao que pode alterar o curso da nossa vida, Magno, e pode alterar, pode. A escolha de um representante no legislativo pode alterar a tua vida, a minha vida, a vida de todos nós. Porque um projeto de lei que é pensado, construído, votado e aprovado pode mudar significativamente o que virá depois para nossos filhos e netos. E muitos dos projetos que não são nem pensados, que não são criados, porque muitas vezes quem está lá não pensa sobre isso. Uma das coisas que eu gostaria de pontuar, que você, candidato ou candidata, e não há problema de você ser um candidato temático ou de causas. Aqui nós temos muito
isso. Eu já ia falar sobre isso, sobre os temáticos, que às vezes são temáticos e não entendem nada do tema.
Exato, Sábio. É engraçado que nós temos conversado com muitas pessoas e uma das coisas que nós perguntamos, quando eu falo nós, eu me refiro ao Roberto Silva, né, que trabalha junto comigo, nós perguntamos o nome das pessoas. E a gente pode pensar assim, mas nome faz diferença numa campanha eleitoral? Ela pode ser determinante, sabe? Vou dar um exemplo. Provavelmente vocês devem conhecer Leonardo da Vinci. Claro, um grande artista, pintor, escultor, magistral. Só que o Leonardo da Vinci não é o nome real dele. Leonardo é o primeiro nome. Da Vinci é uma província na Itália. Então veja, ele pegou o local de origem e transformou no sobrenome e chegou no mundo inteiro, como alguns acreditam, que Leonardo da Vinci é como se eu dissesse sávio de Recife, sávio de Igaraçu, sávio de Paulista. Eu estou usando o seu primeiro nome, no caso é Domingos, né? O primeiro nome, Domingos de Paulista, Domingos de Igaraçu, Domingos de Recife. O nome é muito importante. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que a escolha do nome é fundamental. Mas você, por exemplo, Magno da Saúde. Quando eu me intitulo um candidato, que não é o caso, tá bom, gente? Só de forma hipotética. Como Magno da Saúde, Magno da Defesa Animal, Magno de qualquer outra natureza, eu tenho o dever de tornar-me um conhecedor profundo daquele segmento. Magno da pessoa com deficiência. Não use minha sugestão, tá bom? Magno PCD. A gente só usa a sigla para algumas terminações tecnológicas e circunstâncias que não se aplica a pessoas. Quando a gente fala de pessoas, respeitando quem são as pessoas, porque todos os indivíduos merecem ser tratados pelo nome, mas se você não o souber, não o categorize por sigla. Você utiliza o nome adequado quando se refere às pessoas. Então perceba, Magno da causa da pessoa com deficiência é muito longo. E Magno da pessoa com deficiência é possível? O que é que eu preciso, por exemplo, se eu proponho ser um defensor, ser um estandarte desse segmento? Eu preciso conhecer o que você conhece, sabe? Você, numa das entrevistas que você deu recentemente, você falou sobre data, sobre leis, onde estão escritas, quem as promulgou, por quê, os artigos, os anos de lançamento, as modificações.
As décadas, né?
Você precisa, porque se você, sávio, é um ativista social da pessoa com deficiência e eu o convido para falar sobre o segmento e você, porventura, não sabe nem quais são os artigos contidos em determinada regra ou lei que está relacionada ao tema, como eu posso acreditar que você vai representar o segmento da forma que eu espero que o seja, se você não a conhece profundamente? Então, você... Se você se intitula como candidato da educação profissional, candidato da saúde, não sei. Você precisa tornar-se um especialista no tema. Porque também há o candidato que é generalista. Mas o candidato generalista, quando traz, por exemplo, uma ideia de que vamos melhorar a educação em tal cidade, isso é muito generalista. O que é melhorar a educação?
É muito aberto, né? Vamos melhorar a educação. É o que todo mundo diz, né?
Exato.
Eu estou lá na feira, a banana é R$1 a palma.
Uhum.
Mas é o quê? É pacovan? Banana nanica? É banana pra... Opa, se é R$1 a palma e é banana comprida, eu já sei que banana comprida é uma banana extremamente cara. Então, aí é diferente. Mas vamos melhorar a educação, a saúde. São falas que não cabem nem para você prestar atenção mais.
Não cabem, porque você está falando de projeto. E aí uma das dicas que eu vou dar depois é sobre isto. Quando você, gente, receber alguém que se propõe a ser seu candidato ou candidata na comunidade, ouça as suas ideias. Lembrem, não deixe para conhecer as ideias depois que a pessoa for eleita. Porque o que deve convencê-lo ou convencê-la a votar nesta pessoa são as ideias, não é a pessoa. Muitas vezes, sabe, pode parecer difícil o que eu vou dizer, mas nós construímos uma cultura no nosso país, uma cultura que espera-se por benefícios imediatos. E quando eu falo benefício imediato, estou falando daquilo que é entregue com uma mão e a outra é estendida esperando o número do título
eleitoral. Eu já ia perguntar a você, o que a sociedade espera receber dos candidatos nas eleições diante dessa cultura do nosso país? Que já é o que você está falando.
Infelizmente.
A troca criminosa, né?
É a troca criminosa. Eu vou dar outros exemplos.
A criminosa sou eu que estou botando.
Ah, entendi. Eu diria que é uma troca inoportuna.
Inoportuna é uma palavra mais, menos contundente.
Menos contundente, sabe? Então, veja, quando um candidato chega até você e diz assim, olha, eu tenho algo para te oferecer. Pense por um momento. Se esta pessoa tem a te oferecer uma cesta de alimentos, por exemplo, quantos dias esta cesta de alimento conseguirá resolver o seu problema? E imagine quando você escolhe votar nesta pessoa, por quanto tempo você dá a este poder, o poder desta pessoa, transitar em
quatro anos.
Quatro anos, sabe? E não é quatro anos apenas participando de reuniões. É quatro anos com uma caneta na mão, podendo tomar decisões que vão afetar a tua vida, a minha vida, a vida de todos aqueles que estão na cidade. Esta é uma troca injusta. Quando lhe é oferecido um par de óculos, uma prótese dentária, quando lhe é oferecido um saco de cimento, quando lhe é oferecido um carro para lhe levar até um exame médico de determinado posto ou hospital, este é um dever da gestão, seja um hospital público do Estado, é do governo do Estado, não é um vereador de uma cidade que te coloca num carro e te leva na madrugada e você assume o compromisso de votar nesta pessoa.
Ou seja, Magno, a execução de políticas públicas é papel do executivo, seja o prefeito, governador ou presidente.
Esse é o papel. O papel do vereador, vereadora, são dois. Primeiro, pensar projetos de leis principais.
Ah, dois principais.
Pensar projetos de lei. É isso que ele deve ou ela deve fazer. E segundo, fiscalizar o trabalho do executivo, que no caso das cidades é do prefeito ou prefeita. Tudo que vier depois. Mas calma, Magno. Olha, este candidato abriu uma organização no meu bairro para oferecer cursos de qualificação. Este é um dever da gestão municipal. Este candidato não deve fazê-lo. O que ele deve é encontrar meios de incentivar a gestão municipal, ou criar um centro, se não houver, de formação profissional, ou intensificar o número de vagas, outras possibilidades do que já existe, e não assumir o papel que não é dele. Gente, amigos, amigas, o papel do legislador é criar uma situação que seus filhos e netos possam desfrutar de decisões hoje que irão afetar diretamente a vida dessas pessoas. Qualquer benefício imediato, ele está muito abaixo do real valor que tem o seu voto, a sua escolha numa urna eletrônica.
Ô professor, a gente está com o tempo correndo, você sabe quando a gente conversa sobre esses temas gostosos, o tempo corre, né? Mas eu queria ainda fazer uma pergunta. Essa aqui é com fel, não é com açúcar, não.
Bora lá.
Eu estou lá na vulnerabilidade. Eu estou lá numa situação periquitante. E o cara chega para mim e me oferece essa vantagem. Essa vantagem, ela é passiva de punição legislativa, da justiça eleitoral para o candidato e para quem recebe, ou para nenhum dos dois, ou para os dois?
Muito bem.
Eu estou falando isso porque as pessoas pensam que não, né?
Uhum. Mas vejam só.
Que nós... é liberadamente.
Perfeitamente. Nós temos duas situações muito diferentes. Primeiro que nós estamos falando do caráter de uma das pessoas, das duas pessoas. Só que tem uma pessoa que nós temos que ter um olhar um pouco mais diferenciado. Como assim, Magno? Quem oferece a vantagem erra mais do que aquele que aceita. Porque aquele que aceita está numa situação de tanta fragilidade que todo o seu entendimento do dever cívico, da sua responsabilidade como cidadão e cidadã, naquele momento terá menos peso na sua escolha do que matar sua fome. Na minha opinião, aquele que oferece comete não só um grave erro do ponto de vista moral, ético.
Humano.
Porque ele está utilizando de uma situação de extrema.
Difícil, extrema para se beneficiar.
Na minha opinião, aquele que recebe é a maior vítima daquela situação de pobreza. E muitas vezes quem recebe, recebe sabendo que não está fazendo a coisa certa, mas não encontra caminhos para resolver seus problemas que estão ali diante dele. É importante sabermos que quem oferece, sim, pode ser punido. Quem oferece sim pode receber uma punição dura, exemplar, quando e se vier a vencer as eleições. Sabia que você, que faz esse tipo de procedimento, se for denunciado e comprovada a sua atuação fazendo um papel de alguém que não está convencendo pelas ideias, mas está utilizando um momento de fragilidade de outro, você pode perder o direito até de assumir o seu mandato. Você pode. E hoje as regras, as leis estão muito mais rígidas. Na minha opinião, faça uma política do convencimento das ideias.
Lançando inteligência política aqui com o professor Magno. Magno, abraçar também o Roberto Silva, que faz parte da equipe, toda a sua equipe. Magno, eu ficaria o resto da tarde conversando, mas o tempo corre. Eu queria que você deixasse aqui 3 minutinhos para você fazer algum ponto, trazer algum ponto que eu não toquei, até porque eu não sou um cientista político, mas também repetisse os 3 pilares da inteligência política que determina a vitória no pleito. E dentro dessa fala, você fazer as suas considerações, não as finais, mas por hoje, porque a gente vai falar muito ainda sobre inteligência política aqui no Resgatando a Cidadania.
Primeiro, aprendi a ler o cenário, lembrem disso. Para que leia o cenário, você tem que conhecer da estatística, tem que conhecer de números, mas muito mais importante, tem que entender de pessoas, tem que ter sensibilidade. Segundo, a formação e educação política. Se você não entende qual é o papel de um vereador, de um prefeito, qual é o papel de um secretário municipal em determinada pasta, você precisa entender, precisa saber qual é a atribuição dele e até onde você pode ir e a quem deve cobrar pelas melhorias da sua comunidade e cidade. Por último, a construção da imagem positiva, ela é fundamental para você ter sucesso, você é candidato. Faça discursos simples, verdadeiros, utilize uma linguagem que todos possam entender e tenha certo zelo com a linguagem correta. É muito ruim para alguém sentir que seu representante vai para a Câmara e muitas vezes não sabe utilizar minimamente correto a própria língua desde que nasceu e na oportunidade de representante comete erros significativos. Um grande abraço, sabe? Fiquei muito feliz com o convite e pode me convidar quando desejar que eu estarei aqui com você e com todos os ouvintes.
Aproveitar e levar você para o jornal, bater um papo lá com o pessoal do jornal para a gente trazer essas falas para que as pessoas continuem alerta.
Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.